cultura nas escolas vai investir 100 milhões de reais para financiar 5 mil projetos culturais em todo o país.
Superada a meta estabelecida para a campanha contra a gripe deste ano. Mais de 83% do público-alvo foi vacinado.
Proposta para regulamentar a lei das domésticas é enviada ao Congresso Nacional. Página na internet vai orientar patrões sobre direitos dos trabalhadores.
Terça-feira, 21 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais cultura nas escolas. O programa lançado hoje pelos Ministérios da Cultura e da Educação vai financiar projetos culturais em todo o Brasil.
Ao todo, 100 milhões de reais vão ser investidos em atividades artísticas e pedagógicas de escolas da rede pública.
E as inscrições começam amanhã. Ricardo Carandini explica.
Alunos de uma escola pública de Brasília foram nesta terça-feira visitar uma exposição com a obra do artista brasileiro Abraham Palatnik. A escola deles promove com frequência atividades culturais e a professora de artes, Solange Bueno, diz que essas experiências são um complemento para as aulas.
Os alunos apreciam bastante as atividades artísticas, né? E não apenas as visuais, mas também na área das cênicas, né? O teatro, a música. Isso tudo vai enriquecer todo o currículo deles.
O programa Mais Cultura nas Escolas, lançado pelos Ministérios da Cultura e da Educação, quer incentivar esta prática nas instituições públicas de ensino, em parceria com artistas, mestres de culturas populares como capoeiristas, bibliotecas, museus e cinemas, por exemplo. As escolas podem apresentar projetos de atividades culturais ou artísticas. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, explica o objetivo do programa.
E qual é a ideia, qual é o objetivo, né? É que a escola possa ser potencializada como um espaço de circulação e de produção cultural. Tantas escolas querem fazer alguma coisa. A diretora tem noção do que fazer, procura o que fazer, mas ela não tem esse recurso para poder executar.
Este ano vão ser escolhidas 5 mil escolas que vão receber de 20 mil a 22 mil reais. No total, o programa vai investir 100 milhões de reais para financiar atividades artísticas e culturais. O dinheiro pode ser usado para comprar materiais de consumo, alugar equipamentos, contratar serviços e custear transporte. Qualquer atividade pode ser contemplada. Só é necessário se encaixar em um dos 9 eixos temáticos definidos pelo programa, como cultura afro-brasileira ou comunicação. As inscrições começam amanhã e vão até o fim de junho. Os projetos selecionados vão ser conhecidos no início de agosto. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explica quem pode se inscrever.
Quem quiser se inscrever no programa tem que entrar no portal cimec.mec.gov.br. E temos 34 mil escolas que poderão entrar no programa nessa primeira etapa. Então, são as escolas que estão no Mais Educação, que tem uma jornada de 7 horas escolar, 3 horas a mais no contraturno, e as escolas do ensino médio que estão no programa Ensino Médio Inovador, que também tem uma jornada maior, que é o que permite desenvolver com mais qualidade essas atividades.
Os Ministérios da Cultura e da Educação também assinaram nesta terça-feira uma portaria para criar o grupo de trabalho que vai elaborar o projeto da Universidade das Artes. O projeto deve estar concluído em 100 dias. De Brasília, Ricardo Carandina.
Mais de 32 milhões e 400 mil brasileiros tomaram a vacina contra a gripe na campanha deste ano.
O número supera a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para 2013, que era de imunizar 31 milhões de pessoas.
O balanço foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde e traz ainda dados sobre os casos da gripe A. H1N1 aqui no Brasil.
Também hoje foi feito um alerta de que o medicamento antiviral oseltamivir, conhecido como Tamiflu, usado no tratamento da gripe A, deve ser usado nos pacientes antes mesmo de ser diagnosticada a doença.
Na 15ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, mais de 32 milhões de pessoas foram imunizadas. O número representa 83,78% do público-alvo, que são crianças de 6 meses a 2 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres até 45 dias depois do parto, indígenas, profissionais de saúde, além de doentes crônicos e presidiários. A meta de 80% de vacinação só não foi alcançada em 7 estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso. A orientação do Ministério da Saúde é que nesses estados a campanha seja prorrogada e direcionada aos grupos prioritários. Mas o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lembra que o maior alerta mesmo vai para as gestantes.
Preocupa muito o Ministério da Saúde a importância de vacinarmos as gestantes contra a gripe, e esse é o momento, porque o inverno ainda não chegou. É importante tomar a vacina agora, porque demora de 10 a 15 dias para começar a ter o efeito mais protetor, e esse efeito dura de 2 meses a 2 meses e meio, ou seja, por isso que esse é o momento de se vacinar. Antecipar muito isso não garante a proteção ao longo de todo o inverno, por isso que esse é o momento adequado.
O Ministério da Saúde também divulgou o número de casos da gripe H1N1 no país. De 1º de janeiro a 12 de maio deste ano, foram registrados no país 388 casos da doença, com 61 mortes. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo são os que concentram maior incidência da doença. E 90% das mortes ocorreram em São Paulo. Por causa desses números, o Ministério da Saúde mudou o protocolo e recomenda o uso do Tamiflu aos primeiros sinais de gripe. Como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Um médico, uma médica, diante de uma pessoa que está com quadro de gripe, sobretudo as pessoas que estão nos grupos de risco, grupos prioritários, deve começar de imediato o uso do Tamiflu, independente de confirmação laboratorial, não tem que esperar o caso ficar grave. As recomendações do Ministério da Saúde é para o uso imediato do Tamiflu.
De acordo com o Ministério da Saúde, estudos demonstram que a vacinação pode reduzir em até 45% o número de internações por pneumonias e em até 75% as mortes por doenças decorrentes da gripe. De Brasília, Cleide Lopes.
7 e 8.
Um projeto para regulamentar a emenda constitucional que garante novos direitos aos empregados domésticos foi enviado hoje ao Congresso Nacional pela presidenta Dilma Rousseff.
O projeto contém uma série de propostas para a lei que será votada pelos parlamentares, entre elas, 3 possibilidades de jornadas de trabalho que podem ser adotadas pelos empregadores, como o projeto... caso o projeto seja aprovado. É o que explica a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.
Nós estamos propondo três possibilidades de jornada de trabalho. As jornadas 44 horas semanais com hora extras, hora extra até 4 horas, que é o limite máximo permitido pela CLT para casos específicos. Estamos entendendo que esse é um caso específico. Também a jornada 12x36 e também o banco de horas. Então a relação trabalhador-empregador vai poder definir qual é a melhor jornada.
A ministra Gleisi também anunciou que vai ser criado no mês que vem um portal na internet para ajudar os empregadores no pagamento e na gestão dos direitos do empregado.
Será um facilitador das relações entre empregados e trabalhadores e também para o recolhimento das obrigações. É um portal que será mantido pela Secretaria de Receita Federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho e com o Ministério da Previdência, em que o empregador poderá registrar os seus empregados, vai ter uma folha, isso vai gerar uma folha de pagamento por empregado e vai possibilitar a unificação do pagamento das contribuições e impostos relativos a essa relação de trabalho. Portanto, nós queremos unificar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o INSS e o Imposto de Renda.
O Nacional da Verdade apresentou hoje aqui em Brasília o balanço de um ano de atividades.
Criada para apurar violações de direitos humanos no período de 1946 a 1988, a comissão completou um ano na semana passada.
Daniela Almeida acompanhou e tem as informações.
No balanço parcial das atividades do primeiro ano, a Comissão Nacional da Verdade revelou que as torturas no Brasil começaram em 1964, ano do início do regime ditatorial, e não após o ato institucional número 5, o AI-5, em dezembro de 1968. Quem afirma é a historiadora e membro da comissão, Heloísa Starling.
Ao contrário do que supunha boa parte da nossa bibliografia, não tem um golpe dentro do golpe nesse sentido. O que nós temos é a tortura sendo introduzida como padrão de repressão, como, enquanto técnica de interrogatório nos quartéis, a partir de 64 e explodindo a partir de 69.
A Comissão Nacional da Verdade avalia pedir a revisão da Lei da Anistia, de 1979. A nova coordenadora da entidade, Rosa Maria Cardoso da Cunha, adianta que a comissão pode ainda recomendar a investigação criminal de agentes da repressão na ditadura militar.
Em relação a crimes contra a humanidade, é uma regra internacional que esses crimes não decaem. Eles são tão graves que eles devem ser objeto de julgamento a qualquer momento em que forem descobertos.
Oficialmente, a Comissão Nacional da Verdade vai ter mais um ano de trabalho, quando então deverá apresentar o relatório final sobre as atividades. Vítimas do regime de exceção presentes ao encontro desta terça-feira esperam que mais fatos sejam esclarecidos. Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975 durante a ditadura militar, confia no trabalho da Comissão Nacional da Verdade.
Uma das coisas, das grandes vitórias que a Comissão Nacional da Verdade teve nesse um ano de trabalho, tem a ver com a nossa família, que foi a questão do atestado de óbito, um documento que ainda sustentava a farsa sobre a morte do Vladimir Herzog e que levou mais de 37 anos para ser corrigido. Então a família vivia com um documento mentiroso, de uma farsa, de uma coisa que impunha até uma certa humilhação à família, mas com o apoio da Comissão Nacional da Verdade a gente conseguiu reescrever um pequeno trecho da nossa história e da história do Brasil.
Em um ano de trabalho, a Comissão Nacional da Verdade realizou 15 audiências públicas em 9 estados. A comissão também ouviu, em audiências privadas, 35 pessoas envolvidas diretamente em violações de direitos humanos ou que testemunharam essas práticas. Ao todo, 268 pessoas depuseram na comissão nos últimos 12 meses, entre vítimas, testemunhas e agentes da repressão da ditadura militar. Para saber mais sobre o relatório da Comissão Nacional da Verdade, acesse o site www.cnv.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil!
Medidas de segurança estão sendo adotadas para manter o beneficiário do Bolsa Família informado sobre o programa e evitar que seja enganado por boatos, como o que ocorreu no fim de semana.
Uma delas é o envio de mensagens de texto para o celular do beneficiário do programa Bolsa Família.
A informação foi dada hoje pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, no programa Bom Dia, Ministro.
De acordo com Tereza Campelo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome adotou algumas medidas de segurança para evitar que novos boatos sobre o fim do programa voltem a prejudicar a população.
É importante que a população, antes de entrar numa situação de desespero como aconteceu no final de semana, pode ligar para a nossa central de atendimento 0800-707-2003, pode entrar nos nossos sites. Então nós temos informações também no nosso site www.mds.gov.br e ontem nós iniciamos um serviço também de mensagens para os beneficiários do Bolsa Família que tem telefone. Então nós estamos avaliando hoje a possibilidade de ter esse serviço disponível para que a gente chegue rapidamente com informações precisas para o beneficiário do Bolsa Família.
Tereza Campelo explicou ainda que a Caixa Econômica Federal está seguindo o calendário normal de pagamento dos benefícios do Bolsa Família e que não há saques extras.
Não existe nenhum abono esse mês, certo? Então não aconteceu nenhum abono. O dinheiro que as pessoas tiraram no final de semana e estão retirando é o calendário normal do Bolsa Família do mês de maio. Então quem já tirou o dinheiro do Bolsa Família não vai ter outro dinheiro. Esse é o dinheiro de maio. Outro Bolsa Família somente em junho, outro somente em julho, que é o calendário normal. Então, primeira grande questão, não tem abono, ano, não tem abono do Dia das Mães. Nós tivemos o ano passado uma ampliação do Bolsa Família, que foi o Brasil Carinhoso, mas não era um dinheiro, uma parcela extra.
Neste ano, o Bolsa Família completa 10 anos. O programa atende atualmente 13 milhões e 800 mil famílias. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
E a Caixa Econômica Federal informa que o movimento das agências está normalizado e segue com os pagamentos do Bolsa Família de acordo com o calendário do benefício.
A direção do banco lembra que não há qualquer alteração no valor, local, data de pagamento e na forma de retirada.
Após os boatos sobre o fim do Bolsa Família, a Caixa informa que no último fim de semana foram registrados cerca de 900 mil saques com a liberação de 152 milhões de reais.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos e o abastecimento de água no semiárido brasileiro foram os temas das perguntas que a presidenta Dilma Rousseff respondeu hoje na coluna Conversa com a Presidenta.
A presidenta informou que no ano passado foram investidos 240 milhões de reais em ações de assessoramento técnico, qualificação de catadores de materiais recicláveis e organização de cooperativas.
As ações fazem parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estimula os catadores a se associarem para melhorar suas condições de vida.
A presidenta Dilma também ressaltou que desde o ano passado as cooperativas de catadores podem utilizar o cartão BNDES para financiar compra de máquinas, veículos e equipamentos de informática.
Quem fez a pergunta sobre o assunto, a presidenta, foi a auditora assistente do Tesouro do Estado do Ceará, Laura Mendes Dias.
Já a doméstica Maria José da Silva, de Arco Verde, Pernambuco, quis saber da presidenta o que o governo federal está fazendo para enfrentar a falta de água na cidade onde ela mora.
A presidenta Dilma Rousseff disse que o governo desenvolve ações emergenciais para amenizar os efeitos da seca e, ao mesmo tempo, faz obras para assegurar o abastecimento de água permanente na região.
Em Pernambuco, por exemplo, são dezenas de obras do Programa de Aceleração do Crescimento PAC para oferta de água. Uma delas é o ramal do Agreste, que vai ligar o eixo leste da transposição do Rio São Francisco à adutora do Agreste. Segundo Dilma, a obra vai garantir água para 68 cidades pernambucanas.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a Presidenta Dilma? Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
7:18.
No mês de abril, o mercado de trabalho gerou quase 197 mil postos de emprego com carteira assinada, um crescimento de 0,49% em relação ao mês anterior.
Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Carolina Becker traz os detalhes.
Foram gerados 196.913 novos postos de trabalho no mês de abril. A informação é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgada hoje. O aumento foi de 0,49% em relação ao mês de março. Para o ministro do Trabalho, Manuel Dias, os números representam a retomada do crescimento do emprego.
Nós estamos vivendo um novo momento. O que interessa é a economia, nesse momento, se ela apresenta crescimento aumentando no nível de empregos, havendo melhora na qualidade da capacitação, qualificação dos trabalhadores que está acontecendo também, e no aumento real dos salários. Então, há um conjunto de medidas, de ações, que nos deixam crentes de que é possível se alcançar os objetivos de crescer continuadamente este ano.
Segundo o Ministério do Trabalho, abril foi o primeiro mês do ano em que houve crescimento generalizado nos setores da economia. O setor de serviços liderou a geração de empregos, com mais de 75 mil novos postos de trabalho, seguido pela indústria de transformação, que gerou mais de 40 mil novos empregos.
A indústria de transformação, por exemplo, os números desse CAGED mostrou que ele está em uma fase de crescimento e a gente espera que esse crescimento tenha continuidade e realmente se consolide.
De acordo com as informações do CAGED, o crescimento do emprego foi verificado em praticamente todas as regiões, com destaque para o Sudeste, com a criação de mais de 127 mil empregos, e o Sul, com quase 40 mil novas vagas. O Centro-Oeste gerou quase 30 mil novos postos de trabalho, terceiro melhor resultado para o mês. O Norte criou 2 mil novos empregos. A única exceção foi a região Nordeste, com queda de 1.600 postos de trabalho. Segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, a expectativa é que até o fim deste ano sejam gerados 1 milhão e 600 novos postos de trabalho no país. De Brasília, Carolina Becker.
Voz do Brasil!
A cordialidade e a eficiência de quem trabalha nos aeroportos do Brasil foram os itens mais bem avaliados pelos passageiros.
Uma pesquisa de opinião feita pela primeira vez pelo governo federal por intermédio da Secretaria de Aviação Civil revelou também que os preços cobrados por estacionamentos, lanchonetes, restaurantes e pelo comércio são as principais reclamações dos passageiros. Graziela Mendonça.
O levantamento foi realizado no primeiro trimestre deste ano em 15 aeroportos, sendo 14 nas 12 cidades sede da Copa do Mundo de 2014 e o de Campinas, em São Paulo. Juntos, eles representam 81% da movimentação de passageiros no país. Cerca de 21 mil pessoas foram entrevistadas em salas de embarque doméstico e internacional, sempre em horários de maior fluxo. Os passageiros puderam dar nota entre 0 e 5 para 41 itens, como limpeza de banheiros, restituição de bagagens, transportes públicos, qualidade das informações repassadas. Os aeroportos de Brasília, Manaus, no Amazonas, do Galeão, no Rio de Janeiro e de Cuiabá, no Mato Grosso, tiveram as piores avaliações. Já os aeroportos de Curitiba, no Paraná, Recife, em Pernambuco e Fortaleza, no Ceará, receberam as melhores notas. Entre os maiores índices de satisfação estão atendimento e eficiência no check-in. Entre as principais reclamações estão internet Wi-Fi, que é de graça, e o valor de estabelecimentos comerciais. No aeroporto de Brasília, os passageiros reclamam também do valor dos produtos de alimentação.
Muito caro o pão de queijo, né? Caríssimo. É quase uma refeição lá fora, né?
Cachorro quente, R$21. Comparado com onde eu moro, um cachorro quente custa R$5. É um absurdo.
Nós acabamos de pagar um cafezinho lá no aeroporto de São Paulo e foi R$8 o cafezinho. É um preço, assim, nada acessível.
Como é que eles chegaram nesse preço? É totalmente fora do mercado. Eu me pergunto, às vezes, como que uma autoridade quis tomar alguma providência para esse caso, porque realmente é fora do normal.
Para conhecer a pesquisa completa, acesse www.aviaçãocivil.gov.br. Com a colaboração de Daniela Almeida, de Brasília, Graziela Mendonça.
Divulgamos na Voz do Brasil ontem, vai até o dia 6 de junho o prazo para as instituições de ensino superior aderirem ao programa Universidade para Todos, ProUni.
A adesão deve ser feita pelo sistema informatizado do ProUni.
No entanto, diferente do que noticiamos ontem, o site correto do sistema é prouniportal.mec.gov.br. Repetindo, prouniportal.mec.gov.br.
Voz do Brasil!
O estado de Goiás e os municípios de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia passam a contar a partir de hoje com o programa CRAC, É Possível Vencer.
O investimento do governo federal vai ser de R$51 milhões até 2014 no estado.
O objetivo do programa é ampliar a oferta dos serviços de saúde e assistência social aos usuários e dependentes de drogas, além de fortalecer as ações de segurança pública.
Na área de segurança vão ser investidos recursos para fortalecer o policiamento ostensivo nas três cidades goianas que aderiram ao programa.
6 bases móveis vão ser instaladas, 4 na capital e outras 2 em Anápolis e Aparecida de Goiânia.
Cada base vai contar com câmeras de vídeo, 2 viaturas, 2 motos, armas não letais e sprays de pimenta.
Ainda nessa área, o governo federal vai investir em cursos de capacitação para pessoas que lidam com dependentes da droga.
A adesão ao programa também vai garantir às cidades a melhora e a ampliação de serviços de abordagem e centros de tratamento a usuários, de consultórios de rua, de centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, 24 horas, entre outros espaços.
Goiás é a 18ª unidade da federação a aderir ao programa CRAC, É Possível Vencer.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O programa Mais Cultura nas Escolas vai investir 100 milhões de reais para financiar 5 mil projetos culturais em todo o país.
Superada a meta estabelecida para a campanha contra a gripe deste ano. A campanha contra a gripe deste ano, mais de 83% do público-alvo foi vacinado.
Proposta para regulamentar a lei das domésticas é enviada ao Congresso Nacional. Página na internet vai orientar patrões sobre direitos dos trabalhadores.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.